Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite aqui do Manual do Carro. Faz um bom tempo que a gente não se fala. Mais uma vez aí, fazendo meus hiatos longos aqui no Manual do Carro. E hoje, como vocês já viram aí no título do podcast, eu vou falar um pouquinho sobre os veículos fora de série, né? E até um pouquinho aí sobre a tal da indústria nacional, né? Que muita gente às vezes. Vira e mexe, você vê alguns posts aí em redes sociais falando que a indústria nacional não é valorizada, que grandes pessoas fizeram grandes projetos e não conseguiram ter grandes resultados. E eu vou dar um pouquinho dos meus pitacos aqui, das minhas opiniões sobre isso, tá? E talvez eu possa não agradar muita gente aí com algumas das minhas posições, tá? Mas vamos falar primeiro o que que é a indústria fora de série, né? O que que é o veículo fora de série? O que que é esse carro aí que tanta gente acaba falando, né? E que até hoje existe, né? De uma forma um pouco diferente do que foi, vamos dizer assim, na década de 70, década de 80, né? Principalmente nesse período, que foi um período onde você teve aí uma limitação de importação, né? Uma proibição de importação de veículos. Então, a indústria nacional, ela passou por um período, vamos dizer assim, de morosidade, né? No seu desenvolvimento tecnológico, até porque você não tinha ali você tinha um mercado que não tinha grandes exigências no sentido de tecnologia, ou mesmo não tinha grandes competidores para poder trazer essa exigência tecnológica. Então, a gente estava aí num período, né, onde o carro brasileiro ele era completamente descolado do que era feito no resto do mundo, né? Então, assim, vou dar alguns exemplos para vocês. Enquanto na década de 80, década de 70, final da década de 70, década de 80, você já estava falando em injeção eletrônica, você já estava falando em freio ABS, você já tinha carros com outras tecnologias embarcadas, você já tinha gente falando aí em airbag, você já tinha gente falando aí em diversas outras tecnologias, né? Carros mais seguros, carros mais tecnológicos, carros com mais equipamentos, né? Com mais conforto. A gente tinha uma indústria brasileira que estava basicamente produzindo carros da década de 70, projetos da década de 70, da década de 60 e em alguns casos até da década de 50, né? E vendendo esses carros como carros novos no mercado, né? A gente tem que lembrar que, assim, o Brasil sempre foi um mercado muito à parte nesse processo, porque é caro produzir no Brasil. Você tem uma coisa que a gente tem aí os custos de impostos, a gente tem os custos da própria questão de moeda, né? Então, o dinheiro brasileiro versus o dinheiro do mundo sempre teve aí uma diferença. Então, para você trazer tecnologia, para você trazer um produto mais tecnológico, ele acaba custando mais caro do que em outros mercados. Então, você teve um período ali da indústria onde projetos da década de 50, da década de 60, da década de 70 sobreviveram com muito fôlego, né? Até final da década de 80, começo da década de 90 e alguns deles até passaram um pouquinho mais desse período. E por que eu estou falando todo esse começo aqui, explicando um pouquinho aí de como que a indústria brasileira ela esteve aí nesse período? Porque isso tem muito a ver com o carro fora de série. Se você tinha dentro de uma indústria que tinha veículos interessantes, tinha veículos que eu acho que eu não vou tirar o mérito dessa indústria, você tinha ali veículos interessantes, veículos que atendiam a diversas propostas. Mas você tinha de fato ali uma grande deficiência, principalmente quando você fala num público, numa faixa de preço mais elevada, de carros mais sofisticados ou de carros mais esportivos, né? Carros que atendiam ali um público mais seleto, de alto padrão. Até porque, se você for pensar, na década de 80, final da década de 70 e década de 80, você não tinha acesso. Pelo menos as pessoas comuns, né? As pessoas que não tinham empregos específicos ali de embaixada ou coisa do tipo, não tinham acesso a, por exemplo, carros como BMW, Mercedes, Porsche, dentro do mercado brasileiro de uma forma natural, né? Então, se você quisesse ter um carro desse tipo de qualidade, com esse tipo de tecnologia, ou mesmo com esse tipo de desempenho ou conforto, o caminho que você tinha que acontecer no Brasil era ou você ter um dos veículos topo de gama, que não necessariamente eram veículos tão confortáveis ou tão luxuosos ou tão tecnológicos como esses carros que, enfim, existiam em outros mercados, ou você tinha que ir para um caminho diferente, que era para você ter exclusividade e você tinha que buscar os veículos fora de série. E nessa época você tinha muita coisa. Você tinha a Puma trabalhando muito forte, você tinha a Miura trabalhando muito forte, você tinha aí vários outros fabricantes de diferentes projetos que aí foram surgindo aí nesse período e que traziam ali cada um ao seu jeito as suas soluções tecnológicas. E dentro daquele contexto dos anos 80, o carro fora de série ele era o que você conseguia trazer de mais moderno, porque eles eram carros que traziam às vezes tecnologias, como por exemplo motores turbo, sistemas de som mais completos, acabamentos mais refinados, tecnologias como por exemplo o Miura, que trazia sistemas de comando de voz, isso aí falando aí em década de 80, né, começo da década de 90. Então, você tinha carros ali que traziam tecnologias que o consumidor não via isso nos veículos que eram produzidos localmente. Então, de fato, ali você teve um grande volume, vamos dizer assim, obviamente dentro da possibilidade desses fabricantes, mas um grande volume de veículos fora de série produzidos. E você teve também soluções interessantes, como por exemplo, o Amaral Gurgel, com a Gurgel, que criou ali um veículo mais compacto, um veículo urbano, né? Você tem ali tanto o BR-800, Super Mini e outras soluções que foram criadas dele ali, né? E claro, todos esses fabricantes, eles usavam ali, uma boa parte deles, a fibra de vidro como a matéria-prima para produzir esses carros. Por quê? Porque uma das coisas mais caras para você produzir um automóvel é você produzir uma estrutura em aço, é você produzir um sistema de monobloco em aço, por exemplo. Por quê? Porque você depende de grandes prensas, você depende de ferramentais que até para grandes fabricantes tem um custo elevado. Então, é muito difícil um fabricante pequeno investir em uma prensa para poder fazer, por exemplo, uma peça estrutural de um carro. Então, todos esses fabricantes acabavam aí indo para fibra de vidro, isso não só no Brasil, tá? Todos os fabricantes fora de série em outros mercados, eles tinham muito como a base aí a fibra de vidro. Até alguns carros aí famosos também utilizaram a tão querida fibra de vidro para poder fazer os seus modelos. Mas o ponto que é, quando você está num momento de mercado onde os carros não são tão tecnológicos ou os carros não são assim tão evoluídos do ponto de vista construtivo, você ter carros fora de série que traziam diferenciais, você até compensava um ponto com o outro. Porque uma coisa que é fato, qualquer carro fora de série, por mais bem feito que ele seja, tirando, obviamente, raras exceções, esse carro ele vai ser um carro que, tecnologicamente, no contexto dele de construção, ele tende a ser menos evoluído do que um carro produzido em série. Porque um carro produzido em série, ele vai ter ali diversos testes, ele vai ter diversos engenheiros trabalhando em cima dele, ele vai ter ali, enfim, uma infinidade de recursos para que você tenha um carro que ele não só seja um carro seguro, não só seja um carro que tenha ali um nível de qualidade construtiva, mas principalmente um carro que você consiga repetir esse processo por várias e várias vezes, que é uma coisa que a fibra de vidro, por exemplo, acaba por limitar um pouco esse processo, porque o próprio processo de produção da fibra não é um processo que você gera cópias perfeitas da sua matriz. Então, explicando assim de uma forma muito simples, é muito difícil você ter um carro de fibra que ele vá trazer o mesmo nível de qualidade construtiva, de acabamento, de um carro produzido em série que utiliza, por exemplo, uma estrutura monobloco de aço. Existem exceções? Existem, claro que existem. Só que essas exceções, elas começam a trazer aí, por exemplo, preços muito mais altos justamente por se tratar de um processo artesanal focado em públicos de mais alto, de alto valor aquisitivo. E aí o que acontece? A gente teve aí os anos 90 tivemos a abertura das importações e com isso a gente teve aí acesso a uma infinidade de carros que o brasileiro não tinha acesso. Então você começou aí a ter várias marcas chegando no mercado brasileiro, né? Marcas europeias, marcas orientais, marcas americanas, com produtos que traziam tecnologias que até então eram desconhecidas do mercado brasileiro, né? Como freios ABS, airbag, sistemas de acabamentos superiores, sistemas de segurança superiores, motores mais modernos, com injeção eletrônica de multiponto, com várias tecnologias que até então o mercado brasileiro ele não tinha esse acesso, né? E carros construtivamente muito mais modernos do que os carros que a gente tinha aqui, tanto em performance, tanto em qualidade construtiva, tanto em acabamento e principalmente em design. Então o que aconteceu? Aquele público que nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, os anos 80 como um todo, eles buscavam ali no carro fora de série uma possibilidade de ter um veículo diferenciado frente às outras pessoas, mesmo que isso custasse muito caro, o carro de luxo daquela época, essas pessoas começaram a olhar então, vou ter um carro importado. O status virou ser ter um carro importado. E o carro fora de série ficou um pouco deslocado nesse processo. Por quê? Porque ele, tudo bem, ele trazia o seu desenho diferenciado, ele trazia a sua exclusividade, mas quando você colocava um veículo fora de série frente a um veículo importado, claramente você via que existia ali um abismo em termos tecnológicos, né? Em termos construtivos, em termos tecnológicos, em termos de propósito de produto. Né? Aquele consumidor que comprava um esportivo fora de série, ele começou a encontrar esportivos fabricados em série com muito mais qualidade construtiva, com muito mais performance, com desempenho, com comportamento dinâmico, com acabamento extremamente superiores, né? E que eram vendidos em concessionárias com garantia, com qualidade, com, enfim, com todos os recursos e que também traziam muito mais status do que os carros fora de série. Então, a gente passou por um período ali onde os carros fora de série eles tiveram que tentar se reinventar, né? Algumas marcas padeceram, algumas marcas não conseguiram segurar a bronca. Muita gente fala dessa época, por exemplo, do Amaral Gurgel, que ele foi um gênio incompreendido, que, enfim, a indústria nacional não foi valorizada. Mas a real que a gente tem que lembrar é o seguinte, os carros da Gurgel, eles não eram carros extremamente inovadores. Eles poderiam ter conceitos inovadores, como, por exemplo, o carro urbano compacto. Muita gente fala do carro elétrico que foi apresentado na época do Silvio Santos, mas carro elétrico não é uma invenção nova. Carro elétrico foi inventado junto com o carro, junto com o automóvel. O carro elétrico ele teve várias tentativas ao longo da existência do automóvel, várias experimentações. O carro elétrico chegou a ser popular em um período que você ainda não tinha o desenvolvimento do motor a combustão de uma forma muito adequada. Então, assim, o carro elétrico nunca deixou de existir e ele sempre existiu desde que o automóvel é automóvel. Então, colocar que o Amaral Gurgel não conseguiu desenvolver, na verdade, ele foi mais uma das pessoas que desenvolveu um carro elétrico, né? E a gente olhando para o Gurgel como produto, ele era um carro de fibra de vidro, ele era um carro que usava chassi tubular, ele era um carro que utilizava uma mecânica ultrapassada, entendeu? Então, todos esses aspectos, sinceramente, falando do ponto de vista construtivo, tá, gente? Aqui não estou querendo fazer uma comparação de produto, mas do ponto de vista construtivo, um carro popular fabricado em série, ele era mais evoluído do que um Gurgel. Ele tinha mais tecnologia aplicada na sua construção de produto, na sua parte estrutural, na sua parte de desenvolvimento, do que o carro mais refinado fabricado pelo Amaral Gurgel. Então, a gente não pode ficar simplesmente falando porque a indústria nacional foi morta. Não, na verdade é porque a gente não tinha realmente ali uma grande inovação. E até também porque para se ter uma grande inovação ali, para você ter realmente um veículo que pudesse ser competitivo frente às marcas estruturadas no mercado, você teria que ter um investimento que, vamos dizer assim, que não seria possível um investidor do porte dele conseguir alcançar, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco do romantismo da história. Claro que todo mundo quer ver uma marca nacional, todo mundo quer ter essa questão do, ah, nossa, o brasileiro desenvolveu alguma coisa nesse sentido, mas a grande realidade é que marcas centenárias existem por todo esse tempo e elas são evoluídas, não é à toa. É porque essas marcas, elas foram evoluindo ao longo dos tempos. Elas erraram, elas acertaram, elas estiveram no momento da construção do automóvel. Claro, outras marcas foram surgindo ao longo dos tempos, mas nunca de uma forma amadora, nunca de uma forma experimental, nunca de uma forma do investimento de uma pessoa só. E sim como grandes projetos pensados para o tamanho desse mercado que a gente está falando. Então, ou seja, da mesma forma que você viu aí a evolução da indústria coreana, a evolução da indústria chinesa de automóveis, todas essas evoluções não são evoluções baratas, são evoluções que tiveram ali muito dinheiro investido, muitas pessoas por trás disso, muitos engenheiros, muitas horas e também muito erro e muito acerto. Então, quando a gente fala de uma possibilidade, por exemplo, de uma fábrica nacional, de uma marca nacional, ela evoluir ao ponto de se tornar uma marca com padrão global, é muito difícil, gente. É muito difícil. É uma coisa que você teria que ter um investimento extremamente extenso e um plano de negócio também extremamente ambicioso. Porque hoje nenhuma marca, ela pensa, por exemplo, em criar um produto apenas para vender em um mercado. Então, assim, existe um grande desafio nesse processo. Então, quando você vê o fora de série e você imagina que esse fora de série possa se tornar um produto vendido em larga escala, existe uma avenida, um oceano entre um carro produzido em baixa escala, que é praticamente um protótipo que é construído e é vendido, frente a um carro que é produzido em série. Então, assim, existe um universo que é muito maior, até porque você tem legislação, você tem regras de segurança, você tem equipamentos obrigatórios. Então, assim, eu acho que se a gente for olhar hoje, um dos carros mais tecnológicos que foram produzidos de fora de série no Brasil, eu posso citar dois modelos aqui. Eu posso citar o Lobini, que foi um carro, realmente um projeto extremamente bem feito, né? Mas ainda assim, um chassi tubular, ainda assim um carro feito de fibra de vidro, mas um projeto muito bem feito e sim focado num público muito alto. E eu posso falar também dos carros da Sigma, que tem inclusive chassi de fibra de carbono, carros que são extremamente bem construídos, mas também, mais uma vez, são veículos específicos, não são veículos que se pretendem ser, por exemplo, competidores de carros normais no mercado, são carros que são para entusiastas, que custam um valor extremamente alto e que tem um propósito muito específico. Então, quando a gente olha nessa ótica, ou vamos falar, por exemplo, do Chamonix, que são réplicas extremamente bem construídas, né, de Porsches antigos. Mas, no entanto, vamos colocar aqui, vamos olhar alguns pontos. Um Sigma, ele é um hot rod. Então, ou seja, ele tem um motor bem moderno, com toda a tecnologia que hoje você consegue ter no motor V8, você tem um chassi bem desenvolvido, mas é um carro simples, é um carro com um propósito específico, ele é um carro para ser um grande brinquedo de gente grande. Então ele vai ter o seu público que quer esse tipo de carro. Quando você fala para o Lobini, que foi na sua época, um carro extremamente bem construído, projeto super bem desenvolvido, e ainda assim também que não deu certo. Né? Assim, ele deu certo no seu período, mas ele não, vamos dizer assim, não conseguiu sobreviver a essa evolução. Porque é um carro caro de produzir, é um carro que, quando você coloca o Lobini frente, por exemplo, a um importado da mesma faixa de preço, é muito difícil você convencer o consumidor que aquele carro ali, ele pode até ser mais interessante do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista de exclusividade. Mas às vezes as pessoas querem comprar marca, às vezes ela quer comprar garantia, às vezes ela quer comprar disponibilidade de peças, e isso são coisas que às vezes um carro fora de série não consegue apresentar. Um Chamonix, por exemplo, quem compra um Chamonix, ele não está pensando em comprar um carro fazendo comparativo de preços. Ele não está falando, ah, eu vou comprar um Chamonix, eu vou comprar um sedã médio, Eu vou comprar um Chamonix ou vou comprar um carro popular. Um proprietário de um Chamonix ou um proprietário, por exemplo, de um Sigma, são pessoas que elas já devem ter, sei lá, 5, 6, 7, 8 carros na sua garagem e que esses carros elas estão realizando sonhos pessoais. Então faz todo sentido, por exemplo, um Chamonix existir até hoje, porque ele é um sonho, ele é uma realização de um sonho. E quando você pensa o carro fora de série com esse propósito, ele faz sentido. O problema é quando você quer criar um produto, que esse produto ele tem que ter ali um papel de ser um cobertor curto. Ah, eu quero lançar um carro que tenha tecnologia, eu quero lançar um carro que tenha equipamentos, eu quero lançar um carro para competir com esportivos ou com sedãs ou com qualquer coisa que seja hoje produzido em série. Ou pior, quando você quer produzir um carro hoje, que tem uma proposta de ser um carro moderno, sem você ter todos os recursos de um carro moderno. E aí, gente, eu tô falando de uma marca específica, né? Que é uma marca extremamente, que tem uma história muito fantástica, que é a Puma, né? E que recentemente, na mão de outras pessoas, eles desenvolveram aí vem desenvolvendo uma, como se fosse assim, uma segunda geração do Puma, né? Que foi produzido ali até o final da década de 80. Qual que é o grande ponto? E aí é uma opinião muito pessoal minha, tá? Eu acompanhei esse projeto, eu acompanhei desde os desenhos, olhei aqueles desenhos assim, e falei, nossa, os caras estão realmente criando um negócio super bacana. Porque no papel, as proporções, as linhas, o respeito ao projeto original estavam muito claros, né? O projetista, o Du Oliveira, se eu não me engano, ele fez um projeto ali que visualmente ele remete ao modelo original, ele constrói ali toda uma linguagem em relação ao modelo original, só que com um olhar moderno. E isso é muito legal, né? Você fala, poxa, então a gente está criando aí um carro que tem todo aquele perfil de carro fora de série, ou até mesmo de um carro um clássico moderno, né? Como a gente pode olhar aí, por exemplo, para vários exemplos, como o Mustang, para o próprio Camaro, como o próprio Fusca, né? Que virou Beetle, depois virou New Beetle, ou depois virou o nome que ele recebia em cada mercado e que trazia ali, por exemplo, os elementos do modelo clássico num carro completamente moderno. E aí, quando a gente viu aquele primeiro Puma, né, esse primeiro projeto, esse primeiro desenho, a gente fala, poxa, legal, os caras vão fazer uma coisa parecida com isso. O problema é que quando você esbarra numa coisa chamada recurso, quando você esbarra numa coisa chamada cuidado, acho que assim, a gente começou a ver o projeto, eu comecei a ver que a história ia ficar um pouco complicada quando eu vi o primeiro protótipo de chassi. Bom, estamos em 2023, e aí eu vi um chassi com o nível de desenvolvimento, o nível de construção de um projeto da década de 70, ou até antes disso, né? Um chassi tubular, um chassi que não tinha nada de inovador, um conceito de construção que hoje é quase não utilizado, que é chassi sobre cabine, que hoje basicamente veículos comerciais utilizam isso, né? Então assim, você tem um chassi, uma carroceria, uma casca por cima do carro. E quando eles começaram a desenvolver esse projeto, eu já percebi que ali eles iam ter algumas limitações. Porque o primeiro projeto do chassi, ele não envolvia, por exemplo, o lugar para as portas. E aí como é que você vai fazer um projeto de um chassi que não respeita o desenho original, né? Eu trabalho em indústria automotiva, eu conheço muito disso. Então, assim, o básico que você faz quando você começa a desenvolver um projeto é você fazer o packaging, que é o quê? Onde você vai colocar a pessoa para sentar, onde você vai colocar os comandos, o que, que você espera daquele carro como um todo para você poder desenvolver o restante ao redor. Então, ou seja, Ah, tudo bem, eu vou ter um veículo de dois lugares, motor traseiro, espaço para alguma bagagem, alguma coisa, isso, aquilo, tipo de suspensão que eu vou utilizar. Então você desenvolve um packaging para você entender que, bom, design é isso que eu tenho aqui e vocês agora vão ter que desenvolver o carro pensando nesse package que eu tenho. Então, esse é o básico. E quando eles desenharam o carro, eles não desenharam o carro com esse package desenvolvido. Eles desenharam um belo projeto, um belo desenho. Mas esse desenho, ele não tinha, por exemplo, ali esse olhar de engenharia, que seria o quê? Como que a gente vai colocar isso no chão? Como é que a gente vai colocar quatro rodas, colocar motor, colocar banco, colocar espaço para as pessoas? Como é que a gente vai pensar isso do ponto de vista, trazer isso para a realidade? O para-brisa tem visibilidade? A posição do motorista está adequada? Tudo isso são coisas que qualquer projeto hoje, seja o projeto mais simples, do carro mais barato que existe no mercado, são coisas que são pensadas num projeto de engenharia. E quando você olha para um carro, que ele foi desenhado primeiro e depois ele foi pensado do ponto de vista de packaging, você percebe que aí você começa a ter alguns aspectos que, assim, poderiam ser aceitos numa época mais romântica, década de 70, década de 80, pouco acesso, por exemplo, a grandes tecnologias de produção, mas hoje não é aceito, né? Você pega, por exemplo, o próprio Lobini, foi um carro que teve esse processo. O Lobini, que foi um carro dos anos 2000, né, que foi assim, acho que talvez hoje um dos mais tecnológicos fora de séries produzidos no Brasil, foi um carro que foi criado de dentro para fora, vamos dizer assim. Foi um carro que teve pensamento de posição de direção, onde vai ficar motor, onde vai passar tubulação, que tipo de suspensão que vai ter, qual que é o propósito daquele carro. E quando eu vi o Puma, eu percebi que num primeiro momento eles criaram um chassi e aí eles montaram uma carroceria por cima. Só que a carroceria, para poder respeitar aquele chassi que eles tinham construído, o primeiro sacrifício que ela fazia era, ela destruía o desenho original. Então o balanço dianteiro, o balanço traseiro era completamente diferente, o entre-eixos do carro era completamente diferente. O primeiro protótipo não tinha portas. O primeiro protótipo tinha um para-brisa reto. Tudo bem, muita gente fala, é protótipo, mas a base, a linha, uma coisa que a gente chama do stance do carro, que é o quê? É a posição da roda em relação a paralamas, como é que esse carro vai se desenhar ali em medidas, isso aí não é uma coisa que se modifica, porque essa é a parte mais cara do desenvolvimento de um projeto. E aí você vê, né, que esse projeto ele tinha muita paixão, mas ele tinha pouco planejamento do projeto. Porque as pessoas acham que não, mas não, é a raça, vamos fazer um projeto, vamos criar aí o carro, um carro com paixão, vamos colocar aqui nossos amigos, vamos reunir tal pessoa, e vamos fazer um carro. Gente, é muito bonito, é muito legal ver isso. Mas na prática, um carro precisa ter todo um planejamento de projeto. Você precisa planejar como é que esse carro vai ser feito, você precisa planejar qual vai ser o custo de operação, porque cada mudança que você faz ao longo de um projeto, por exemplo, o chassi não deu certo, vou construir outro, a carroceria ficou curta, vou ter que esticar a carroceria, tudo isso envolve custo. E quando você está falando de, por exemplo, de uma empresa que ela talvez não tenha todo o recurso do mundo para você ter essa tentativa e erro, nenhum fabricante grande faz isso, né? Você tem que primeiro ter ali um projeto no papel muito maduro, um projeto no papel que ele funcione muito bem como projeto, né? Onde você vai, toda essa parte de experimentação, de tentativa e erro, você quebre ela no papel. E quando eu falo papel, pode ser no virtual, pode ser na prancheta, mas que ele tenha um desenvolvimento muito aprofundado nesse processo, né, antes de você, de fato, colocar aquilo na rua para rodar. O que aconteceu por conta disso? O carro mudou de desenho umas 4 ou 5 vezes, até chegar ao desenho final, que não é o desenho original que foi desenhado, né, que não é o carro. Você percebe, você bate o olho no carro, as proporções não estão iguais. Balanço dianteiro é diferente, o entre-eixo do carro é diferente, e parecem algumas besteiras isso, mas quando você olha o carro pronto, você tem um conflito entre aquela imagem projetada, aquele projeto que foi desenhado, e o conflito em relação ao projeto final. O designer, quando ele projeta um carro, ele projeta com proporções, podemos chamar de quase proporções áureas, né? Ele tenta criar ali uma harmonia entre caixas de roda, entre paralamas, entre balanço dianteiro e traseiro, entre eixos, largura. Ele tende a criar um design harmonioso que, quando você bate o olhar no carro, você sabe que aquele carro foi bem projetado. Tanto que muita gente, às vezes, olha, às vezes, carros que são projetados por fabricantes e fala: nossa, mas esse carro, por exemplo, as caixas de roda são pequenas. Olha, mas esse carro aqui, sei lá, ele está desproporcional uma coisa com a outra. Por quê? Porque isso é quando acontece muito quando você quer encaixar um design em uma carroceria, em uma plataforma que não aceita aquele design. Isso acontece também na indústria automotiva, embora que com menos frequência. Mas quando você faz isso no veículo fora de série, isso se torna uma coisa muito mais aparente. E aí, claro, tem uma questão que talvez eu possa analisar do ponto de vista de comunicação, marketing, que é uma área, são áreas que eu tenho a minha maior vivência. Quando você comunica um projeto, quando você comunica uma expectativa, você tem que saber trabalhar muito bem a expectativa do público em relação àquilo. E isso foi talvez um dos grandes defeitos desse projeto. Porque, assim, se você estava num estágio tão inicial, ao ponto que você ainda não tinha o chassi desenvolvido, você tinha que desenvolver um novo chassi, você não tinha o desenho do carro completamente desenvolvido, você ainda tinha que desenvolver, você tem que, talvez, essas horas... Por isso que o fabricante coloca quadriculado no carro, por isso que o fabricante esconde o carro quando ele está desenvolvendo, porque justamente para evitar que as pessoas enxerguem esses carros dos momentos em que eles ainda estão num processo prototipado, né? Você não mostra um carro protótipo na rua, você coloca o carro todo camuflado, você coloca esponjas, espumas para você mudar a forma daquele carro. Por quê? Porque talvez aquela forma no final vá mudar, ou talvez porque você ainda você quer apresentar aquele carro perfeito, não um carro que às vezes está sujo, está manchado, está com um monte de equipamentos pendurado no carro. Você não quer que o consumidor tenha a primeira visão daquele carro que você está gastando tantos anos de desenvolvimento em cima dele de uma forma que não seja correta. Então isso chama-se marketing, sim. E quando eu vi a Puma mostrando protótipo 1, protótipo 2, protótipo 3, protótipo 4, primeiro que os carros não ficavam com design igual do carro final. Então isso já gerava um conflito para quem estava olhando aqueles protótipos. De, pô, peraí, o cara mostrou uma projeção super bacana, uma coisa super legal, e na hora que ele vai apresentar o carro não é aquilo que eu estava esperando. Tanto que vieram várias críticas, o carro parece um bug, o carro não tem portas, o para-brisa do carro é feio. E aí o que que acontece? No primeiro momento, o carro é protótipo, não é bem assim, tudo bem, eu entendo e tudo mais, só que... Quando você via vendo os próximos carros produzidos, né, os próximos protótipos, você percebia que justamente os pontos que eram criticados pelas pessoas, eles faziam alguma forma de modificar. Talvez, às vezes, não da melhor maneira, mas indicava... Aí você fala, não, mas eles estão vendo o que o consumidor está falando, eles estão escutando as críticas. Não, na verdade, quando você tem um projeto desenvolvido, quando você tem um desenho de carro desenvolvido, você não fica fazendo clínicas nesse nível de você expor o carro completamente para você tirar opiniões. Porque opinião de internet é uma coisa que você precisa filtrar muito. Porque às vezes o seu carro cai numa bolha onde as pessoas todas vão odiar o seu carro. Ou que a sua opinião não tem a ver com a opinião da outra. Então, você não faz clínica com opinião de internet. Você não faz clínica com comentário de página de notícias. Porque isso aí vamos dizer assim, uma grande armadilha que você pode ter para um produto. Porque às vezes aquela opinião ela é uma bolha dentro da internet que às vezes não tem nada a ver com o que é a grande visão do mercado. E aí o que acontece? Quando a gente vê toda essa situação que eu estou falando para vocês aqui, e aí depois você vê como o carro foi apresentado, enfim, num evento, num lugar inadequado, sem uma preocupação de marca, sem uma preocupação... O carro mesmo, final, era um carro que... Gente, a gente tem que lembrar que, assim, se eles têm um propósito de vender um carro que vai custar muito caro, e considerando valores de hoje, imagino que um carro daqueles iria custar acima dos 200 mil reais, você não pode oferecer para um consumidor desse um carro que não entregue pelo menos o mesmo perfil de acabamento. Ah, mas Rodrigo, mas é um carro de pista. Ah, Rodrigo, mas é um esportivo. Então, ok. Então, você vista um propósito naquele carro. Vamos dar um exemplo. Um Chamonix não é um carro que tem nenhuma tecnologia embarcada. Mas ele é um carro antigo, com cara de carro antigo, com acabamento de carro antigo. E tudo é muito bem construído. O problema que eu vejo hoje do Puma, que é o problema que eu vejo hoje do carro fora de série. Por que eu acho que o carro fora de série no Brasil, ele, tirando essas raras exceções, ele não vai para frente, é porque as pessoas querem entregar um carro que faça tudo. Então eles prometeram um carro que era esportivo, que era confortável, que era luxuoso, que tinha tecnologia embarcada, que tinha multimídia, que tinha um monte de coisa. Então eles ficaram com um monte de comprometimentos de projeto que eles precisavam entregar, sendo que se eles entregassem, por exemplo, um Puma que não tivesse rádio, que não tivesse ar-condicionado, que tivesse uma direção hidráulica, que tivesse um interior completamente espartano, mas com uma montagem completamente pensada para a pista, eu tenho muita certeza que esse carro teria muito mais sucesso. Mas não, eles ficaram com toda aquela coisa de tipo assim, precisamos entregar um carro moderno para os clientes. E aí pensaram no farol de LED, que não combina com o carro, eles pensaram em colocar um multimídia no painel que briga com o restante do design. Ah, precisamos colocar ar-condicionado. Fazem uma adaptação. Então, assim, não é tão fácil fazer um carro com muita coisa. Então, simplifique. Um Chamonix não tem direção hidráulica, não tem vidro elétrico, não tem trava elétrica, não tem nenhuma tecnologia embarcada no carro. Mas ele vende justamente por isso. Você pega, por exemplo, um Sigma. Também não é um carro tecnológico, não é um carro que tem várias tecnologias embarcadas. Ele é um carro que tem um motor muito potente, um chassi muito bem feito e um design muito bem resolvido. Então, assim, quando você fala de um fora de série, você tem que fazer um carro que ele tenha ali um grande destaque para você poder você explicar para as pessoas que aquele carro vai ser vendido. Agora, como é que você pega e você cria um carro que você vai fazer ele com um perfil esportivo e que você quer competir, por exemplo, com carros que existem no mercado? Você vai perder. Você não tem a quantidade de engenheiros, você não tem a tecnologia embarcada, você não tem o processo produtivo embarcado. Então, assim, eu acho que para mim o que eu vejo hoje, o grande erro da Puma foi que ela quis entregar um carro com tudo. Ela quis entregar um carro com multimídia, só que não é o multimídia melhor, ele é um multimídia X. Quis entregar o carro com ar-condicionado, mas é um ar-condicionado analógico adaptado no carro. Ah, vamos entregar um carro com potência? Não é um motor de injeção direta com uma baita tecnologia ou um motor extremamente reconhecido por performance? É um motor, vamos dizer assim, de prateleira do mercado com motor com um turbo instalado da forma mais antiga que existe, vamos dizer assim, olhando para os dias de hoje. O design do carro não está bem resolvido, você tem vários elementos do design original que foram ignorados, o carro foi apresentado incompleto, o acabamento interno não é primoroso. Então, ou seja, você entende como fica difícil você defender um carro desse? Ou defender, por exemplo, a gente sabe que o projeto tem toda uma paixão, a gente sabe que o projeto tem todo um corpo de pessoas que se envolveu naquele projeto. Talvez com muita paixão, talvez com muita dedicação, e isso, claro, tem que ser reconhecido. Mas quando você coloca um produto no mercado, onde você quer competir com outras pessoas, mesmo que você está trazendo um carro único, se esse carro único seu não traz um grande diferencial que faça esse produto ele criar ali a sua identidade, sua paixão, as pessoas elas vão olhar e falar, poxa, eu não quero comprar um carro que parece um carro tunado, eu não quero comprar um carro que o acabamento dele... Voltamos aqui aos dois carros hoje fora de série no mercado brasileiro, que vendem. E por que vendem? Porque são carros muito bem construídos, porque são carros que eles respeitam muito os seus propósitos. Sigma e o Chamonix. São dois carros, são dois produtos que eles entenderam muito bem qual que é o público-alvo deles. Você não precisa ter tecnologia de ponta, você não precisa ter farol de LED, você não precisa ter nada disso. Você precisa entregar o melhor do que se propõe. Se a Puma fizesse uma releitura moderna do Puma da década de 70 e 80, mas que esse carro fosse primoroso na proposta de acabamento, que esse carro fosse primoroso no design, como os Pumas anteriores eram. Você pega um Puma antigo, ele tinha um design muito bem resolvido, ele tinha um acabamento muito bem resolvido, e ele era um produto que, dentro da época que ele estava inserido, ele tinha a qualidade construtiva que era esperada para a época. O problema do Puma de hoje é que ele é um carro que ele tenta ter o nível de equipamento que hoje, vamos dizer assim, um carro popular tem, só que ele não entrega o design, ele não entrega a exclusividade e a sofisticação, talvez, que um produto desse poderia ter. Então, quando eu olho isso, eu falo, por que que hoje uma pessoa iria gastar 200 mil reais para comprar um carro que muito se assemelha a um bug, mas não é um bug? Porque até o próprio bug, né? Você fala, ah, mas poxa, tem bugs que custam caro, mas ele é um bug. A proposta dele está muito definida, está muito clara. A pessoa que compra um bug, ela não vai encontrar um bug no fabricante. Ela tem que ir no fabricante fora de série. Então, assim, os bugs fora de série têm propósitos específicos. Esses carros têm público específico. Então, assim, um carro que em alguns aspectos parece um bug, em alguns aspectos parece um carro tunado, que parece um carro que foi feito na garagem e não um carro que vai ser comercializado em grande volume. Nos dias de hoje, desculpa, é brigar um pouco com o mercado, né? E isso é um problema. Quando você pensa que o fora de série feito no Brasil hoje, você tem os grandes projetos, mas você tem, por exemplo, um projeto como esse, fica difícil defender. Eu entendo que tem muita gente que é fanático pela marca, que é fanático pela história da Puma. Eu acho realmente uma história super bacana, mas olhando hoje como que a marca está sendo colocada no mercado e, assim, de certa forma, a falta de planejamento, né, é uma pena, porque seria um projeto interessante. Eu acho que tem muitas pessoas apaixonadas, eu acho que tem ali toda uma história de marca, todos os clubes de pessoas que gostam do produto, e claro, as pessoas torcem para que o projeto dê certo, para que o projeto vingue, para que as coisas deem certo, mas eu sou olhando como uma pessoa que trabalha na indústria, que conhece a indústria, que sabe como é que é uma expectativa de um consumidor para um carro. Hoje, eu falo para você, gente, tem que estar com muito dinheiro sobrando e tem que querer muito, mas muito, muito mesmo, ter um fora de série com esse nível de construção nos dias de hoje. É isso, pessoal. Meu desabafo de hoje foi sobre esses veículos fora de série que já tiveram aí um papel super importante no Brasil em outras épocas, que se adequaram, que hoje você tem algumas marcas que constroem aí réplicas ou veículos extremamente especiais e que conseguiram aí um mercado próprio, né? Como os próprios bugs que eu acabei citando no final, que eu tinha acabado de falar, tinha esquecido de falar no começo, mas que acabei resgatando aqui no final, os bugs, o Chamonix, o próprio Sigma, que são carros aí que entenderam seus propósitos dentro desse universo do fora de série. E temos aí um exemplo que eu realmente gostaria que fosse diferente, que é o da Puma, que é, embora tenha muita paixão envolvida ali, mas de fato, para chegar num produto final onde você vai fazer pessoas que têm o potencial de comprar aquele carro investirem naquilo, acho que ainda falta bastante. É isso, pessoal. Vamos nos falando por aí. De vez em quando eu volto por aqui. Abraço para vocês e fui!